Começamos pela África e a África do Sul, onde, segundo o semanário Lopes, os herdeiros de Nelson Mandela revelam-se decepcionantes. Segundo o Lopes, a recusa da corrupção tornou-se um valor universal do Brasil à China. A corrupção está na origem de crises políticas. A onda de choque mundial provocada pelo escândalo Panama Papers acerca das empresas de fachada acaba de confirmar a recusa da corrupção. E nesta recusa da corrupção, um caso exemplar é o da África do Sul, onde o sucessor de Nelson Mandela estão confrontados com uma grave crise devido à ausência total de salvaguardas perante as tentações do poder. A este respeito, o presidente Jacob Zuma acaba de escapar a um processo de destituição apresentado pelo Parlamento por o Tribunal Constitucional ter considerado que Zuma não respeitou a Constituição. Segundo o referido semanário, na origem do processo de destituição estão as obras sumptuosas pagas com o dinheiro do Estado na sua propriedade de Nacandla, na província de KwaZulu-Natal, que cristalizaram a indignação. Para o Lopes, embora a recordação da luta contra o apartheid comece a tornar-se longínqua, um segmento da sociedade sul-africana não deseja que a herança de Mandela seja manchada por indignos sucessores que, para além da falta de ética, também mostram a sua incompetência como gestores de uma das principais economias do continente africano. O mesmo Lopes publica uma reportagem sobre o que o semanário qualifica de o terror da Boko Haram. 2 anos depois do sequestro de estudantes de Chibok, no nordeste da Nigéria, os ataques da seita islamita sanguinária continuam. A região foi inteiramente destruída, a economia está de rastros e 2,5 milhões de deslocados não podem voltar às suas casas. Em Dalori, a surpresa reside no facto de que só há crianças, mulheres e idosos. A razão disso é que no dia 1 de setembro de 2014, uma centena de combatentes da Boko Haram cercaram a cidade, agruparam todos os homens em idade de poder lutar. Os que recusaram foram presos. Algumas semanas depois foi divulgado nas redes sociais um vídeo de massacre no qual se veem centenas de homens com a cara para o chão e as mãos atadas nas costas. Os terroristas da Boko Haram mataram-os, conclui o Lopes. Na Líbia, do após Gaddafi, as suas costas tornaram segundo Le Pen, um inferno onde o crescente vermelho recupera cadáveres de migrantes cuja embarcação naufragou. Segundo ainda Le Pen, dos candidatos à imigração para a Europa, os africanos, embora menos numerosos, passam por uma rota muito mais mortal, mais longa e menos cara, por ter menos segurança. Depois da morte de Muammar Gaddafi, os africanos não ficam na Líbia, onde eles construíam estradas, prédios, limpavam as ruas e executavam todas as tarefas consideradas degradantes pelos líbios. Agora, diz o Le Pen, eles efetuam a travessia para a Europa e, por isso, os contrabandistas regozijam-se. Este, segundo Marzouk, um líbio citado pelo Le Pen, são como os traficantes de droga, vendem a morte. Fim de citação. Por seu lado, o Jean Afrique, num dossiê consagrado aos povos bantos de África, pergunta: será que os bantos são uma pura invenção colonial ou uma verdadeira civilização caracterizada por uma cultura, uma história e uma consciência comuns? Os bantos, que representam praticamente a metade da população africana, não pertencem a uma etnia nem a uma unidade cultural, física e social coletiva, mas sim a uma homogeneidade linguística com talvez alguns marcadores genéticos comuns, se um dia a ciência conseguir prová-lo. Aliás, o termo banto, diz o Jean Afrique, que significa homem no plural, em Kikongo trata-se uma pura invenção dos linguistas coloniais, forjada para efeitos de classificação. Sem classificação, o movimento civil francês Nuit Debout, segundo o Lopes, nascido num bar do 10º distrito de Paris, dizia-me arrondissement, e agora instalado na Place de République, Praça da República, é socialmente homogéneo, mas agora quer alargar-se e mudar de natureza. O presidente Hollande e os partidos da esquerda francesa, enfraquecidos, segundo o Lopes, observam com desconfiança o aspecto inédito que revela Nuit Debout. Menos inédita é a erosão territorial do Daesh na Síria e no Iraque. Será que o momento da desforra de Bashar al-Assad chegou? Pergunta o L'Express.